Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco o Hugo Monteiro, antigo aluno de Engenharia Civil na Universidade do Minho. Hugo, que agora está a viver e a trabalhar em São José, na Costa Rica. Hugo, seja bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite. Começo por te perguntar, como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora à Costa Rica?
Muito obrigado pelo convite. Eu estudei na Universidade do Minho, entrei em 93 e saí em 99 e comecei a trabalhar em Braga, na empresa do Duarte e Filhos, depois passei para a DST e a um dado momento comecei a trabalhar como profissional liberal e a dar aulas no Instituto Politécnico de Bragança. Por bastantes anos, e aí por volta de 2013 tive um convite e fui trabalhar para Moçambique. Essa foi a primeira saída do país e a partir daí não voltei mais. De Moçambique passei para a BAM International, para a Costa Rica, depois fui fazer um projeto ao Panamá e entretanto acabei por ficar na Costa Rica e atualmente estou por cá a trabalhar numa empresa local, mas com presença internacional, com algumas viagens, ainda agora há um mês estive na Europa, até passei por Portugal e tem sido bastante interessante.
Olha, mas sempre trabalhaste na área em que estudaste?
Sim, sempre trabalhei na área da construção, bem, ou na área da construção não propriamente, eu sou engenheiro civil, mas sempre ligado à engenharia civil. Quando estava a dar aulas no Instituto Politécnico, era ao curso de engenharia civil, várias cadeiras desde o terceiro, quarto e quinto ano, e quando estava como profissional liberal, estava como consultor na área da segurança no trabalho e também na área técnica de engenharia civil. Então, não propriamente sempre em obras, mas sempre na área da engenharia civil, sim.
Neste momento estavas a dizer-nos, não é, que estás, aliás, como eu já tinha dito, que estás a trabalhar na Costa Rica. O que é que tu estás a fazer em concreto para que possamos perceber quais são as tuas funções?
A minha posição atual é Senior Project Manager. O que nós temos, eu trabalho para uma empresa que tem projetos imobiliários, desde Greenfield, são projetos que desde comprar um lote e desenvolver um projeto, até também comprar propriedades e depois transformar essas propriedades com renovações e expansões.
É uma área de negócio que está muito em expansão, não é?
Sim, bastante. A nossa empresa, a empresa que eu estou, que é Everty, trabalha essencialmente em três mercados. Nós estamos em mais mercados, mas essencialmente três, que é Costa Rica, a Bulgária e a Grécia, e estamos com um forte investimento. A empresa tem um plano de negócio de investimento de aproximadamente 300 milhões de dólares por ano. E, por exemplo, para dar um exemplo, este ano na Costa Rica já compramos, a empresa já comprou três propriedades e estamos em processo de comprar quatro mais. Então, sim, aqui está em bastante forte o desenvolvimento, sim.
Tu sempre planeaste uma carreira internacional enquanto estudavas na Universidade de Minho, ou foi um acaso que te levou a Moçambique e depois ao Panamá e mais tarde à Costa Rica?
Essa é uma boa pergunta. Eu venho de uma família que a geração anterior não teve imigrantes e a minha geração, somos bastantes primos, eu creio que 70, 80% estão fora do país. E eu não tinha, ou seja, não conhecia a realidade de trabalhar fora do país. Aí por 2005, 2006, com o desenvolvimento, e depois com a crise de 2008, que muita gente foi para Angola, muita gente saiu por necessidade. E eu nunca tive esse objetivo, tive vários convites, estava bem em Portugal. Tive um convite de uma pessoa amiga que conhecia desde tempos de escola, de liceu, E isso é que me levou a aceitar ir para Moçambique. E já depois de experimentar sair, eu tenho que dizer que, pelo menos para mim, é uma experiência muito interessante, muito gratificante e que definitivamente vale a pena. Também tenho que dizer que não é para todos. Tenho amigos, tenho pessoas que trabalharam. Tenho uma pessoa, um amigo que convidei e contratei para vir trabalhar para um projeto meu. E ao fim de muito pouco tempo voltou e bem, conheço também outros casos. É uma realidade que é muito interessante, mas que também que requer algum, não é para todas as pessoas.
Alguma capacidade de adaptação, não
É.
é?
Exato.
Olha, Hugo, e de que forma é que a experiência na Universidade de Minho, a passagem pelo curso de Engenharia Civil, te foi ajudando em todas estas etapas profissionais?
E eu posso dizer que eu acho que a preparação da Universidade de Minho foi bastante boa. Bastante. As cadeiras deram-me preparação, e talvez para dizer que eu comecei como diretor de obra, trabalhei um pouco, muito pouco, como desenho. Trabalhei, por exemplo, com o Microsoft Project, e posso dizer que nós. Ou pelo menos o meu ano, teve a sorte de ter a experiência com o Microsoft Project na Universidade do Minho e que depois foi bastante valioso no futuro, até acabei por fazer várias formações, dar formação em Microsoft Project. E o que eu acho que temos que ver, e cada vez mais acredito nisso, é que temos que ver com a formação desde a primária, mas essencialmente. A Universidade do Minho tem que nos dar as ferramentas e depois as pessoas têm que saber aplicar e também ver a universidade como um ponto de partida, porque quem pensar que a universidade e depois pode trabalhar em qualquer empresa com sucesso está enganado, porque eu, por exemplo, eu tinha como objetivo de todos os anos ou cada 2 anos fazer algumas formações, fiz vários masters. Fiz outro tipo de formações e fui-me atualizando continuamente. E acho que é isso que as pessoas hoje em dia têm que priorizar, é saber que têm alguma formação de base, que são as ferramentas essenciais para depois lhe permitir subir para outros patamares, seja por experiência, mas também com formação contínua.
E voltando a esse tempo de estudante da Universidade do Minho, que memórias é que tu guardas?
Bastante boas memórias, tenho amigos desde esse tempo e às vezes alguns encontrei em Moçambique ao fim de muito tempo. E eu sou de Braga, o curso era de Engenharia Civil em Guimarães, é toda uma experiência. As viagens, os grupos, o autocarro. À segunda-feira, ainda me lembro no primeiro ano que saímos às 8 e às vezes tenho que admitir que íamos. Em número, alguns iam de pé sem lugar porque o condutor fazia-nos o favor de não deixar ninguém. E todo o ambiente da universidade, bastante amigável, as pessoas, pelo menos eu falo por o meu tempo, que entre ajudavam-se bastante. A experiência é muito positiva com os professores, com a instituição, com os funcionários. Posso dizer que. Assim pensando, e eu creio que não tenho assim uma experiência negativa do período da universidade.
Hugo, sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para
Ok.
ouvirmos uma música que te faça lembrar esses tempos que viveste na Universidade de Minho. Que música é que tu escolhes?
Definitivamente a música do Sardinha Viva.
Eu fui, você me aviva. sardinha.
Hoje estamos à conversa com Hugo Monteiro, ele que está a viver na Costa Rica, mas também já passou pelo Panamá, por Moçambique. Como é que foi o primeiro encontro com a Costa Rica, com a América?
Foi bastante interessante, foi toda uma experiência. Estava em Moçambique e em 7 dias fui a Portugal, de Portugal à Holanda e depois pelo Panamá. Estava um vulcão aqui em erupção, esperar até chegar aqui. Cheguei um domingo à noite e segunda-feira de manhã fui direto também de avioneta para Limón, é uma cidade no Caribe. Então praticamente não conhecia a capital nem o caminho e aterrei em Limón, que é uma pequena cidade, e aí estive por um mês e essa era a minha experiência da Costa Rica, que não é a verdadeira Costa Rica, é uma Costa Rica muito especial, e como mais ou menos um mês e meio ou 2 meses depois é que vim à capital e é que comecei a conhecer a verdadeira Costa Rica, com todas as suas coisas boas e também algumas coisas menos boas, mas bastante, a experiência é toda uma adaptação, desde o clima, desde as pessoas, o idioma. Eu quando cheguei aqui, o espanhol que eu tinha era o espanhol de ir à Galiza comprar reboçados e essas coisas. Das viagens que fazíamos e passar a Tui, não tinha mais espanhol. Então foi uma adaptação a um novo país, clima, cultura, idioma, tudo.
Quais foram assim as primeiras diferenças culturais que tu identificaste?
O idioma foi uma barreira, porque o espanhol, apesar de ser muito parecido, há coisas que se entendem muito diferente. E depois, por exemplo, nós tínhamos zonas vermelhas, tínhamos, a empresa, era uma empresa internacional, áreas de onde não podíamos circular, estávamos proibidos de circular por questões de segurança. Isso também foi uma adaptação, no mínimo, interessante. E depois é as pessoas, a cultura, o ritmo a que elas trabalham, é tudo diferente. É tudo diferente, mas pronto, uma pessoa vai se adaptando e vai se ajustando à realidade, mas é toda uma cultura diferente. Uma das grandes diferenças, essa sim foi uma grande diferença, é o ritmo de vida. Aqui, eu atualmente acordo às 5 da manhã, os projetos, eu não costumo trabalhar às 6, mas às vezes sim, os projetos de construção começam a trabalhar às 6 da manhã, não às 8, como em Portugal, e depois tudo acaba muito cedo. E também por questões, às vezes, de segurança, é muito raro haver vida noturna durante os dias, e o jantar é à hora 6, 7 da tarde. Isso também foi uma adaptação bastante interessante, porque os meus ritmos de vida eram completamente diferentes de trabalhar em Portugal, às vezes de noite, e é todo um horário também diferente que requer a sua adaptação.
E a perguntar-te, comparativamente, por exemplo, à experiência que viveste em Moçambique, foi mais fácil integrar-te num país do que noutro?
Eu prefiro dizer que foi diferente. Há coisas que foram mais fáceis em Moçambique, porque o idioma, falam um português, tinha pessoas conhecidas em Moçambique, tinha pessoas, por exemplo, tinha um companheiro da Universidade do Minho e tinha outras pessoas que, ao fim e ao cabo, servem de apoio em qualquer dificuldade e uma pessoa sabe que pode ligar. E eu, quando cheguei à Costa Rica, foi um pouco mais difícil, acho eu, porque o idioma era novo. A empresa trabalhava, o idioma da empresa de trabalho era o inglês, eu nunca tinha trabalhado em inglês, sabia inglês, mas digamos o normal que aprendemos na escola e um pouco mais, não mais que isso, e não tinha ninguém. A realidade é que estava neste país, não conhecia ninguém. A realidade é que para portugueses na Costa Rica, eu há questão de 3 meses estive no consulado a renovar o passaporte e estava a falar com a pessoa, eles vêm da Embaixada de Panamá. E portugueses nascidos em Portugal somos talvez não mais de 15. O total de portugueses, com pessoas com passaporte português, há muitos que eu tenho vários vizinhos e conheço-os que são portugueses, os avós eram portugueses e têm nacionalidade, mas somos com um máximo de 50 na Costa Rica. Então não tinha esse apoio.
E essa proximidade, ainda que sejam poucos portugueses, essa proximidade ajuda de alguma forma a matar saudades do país?
Nós temos um chat do WhatsApp. Há algum tempo tentávamos combinar um café mensal, cada pelo menos uma vez por mês, mas há muito tempo que não temos interação. Este é um pouco curioso, mas eu tenho um vizinho que mora no mesmo condomínio que eu, que é português e que não o vejo talvez há mais de 6 meses. A vida, às vezes, também os horários. Ele vive. E eu da minha casa vejo a casa dele, mas eu não estou com ele seguramente há mais de 6 meses.
Olha, e o que é que te fez ficar pela Costa Rica?
Várias coisas. Uma é o clima. Eu já avisei a minha família que não volto a Portugal no Natal. Aqui temperatura fria são 17 graus. Eu adoro o clima. Nunca é demasiado quente. Então o clima é uma das coisas. Todas as dificuldades que tem o país, mas é um país bastante relaxado. Uma pessoa pode andar, não tem muitos dos estresses que tem em Portugal, tem outros, mas não tem esses. E tem muitas montanhas, muitos vulcões, muitas áreas interessantes. Se quisermos sair ao fim de semana e fazer algo, ir a um vulcão, creio que há mais de 200 km. Há muita coisa para fazer, muita coisa para explorar e há muita coisa para conhecer, então aproveitar que estamos cá.
Como é que é um dia teu por aí?
Eu, como disse, eu trabalho em Everty, uma empresa que está em Estados Unidos, vamos agora para El Salvador, temos os projetos aqui. Nigéria, Ruanda, Chipre, Grécia, Bulgária, Vietnã e China. Então o meu dia começa bastante cedo, talvez 6:30, 7, começamos com reuniões, essencialmente com reuniões com a parte europeia e África, e são reuniões de coordenação de projetos, desde a fase de desenho, depois da fase do projeto. E depois, mais ao final da manhã e da tarde, o foco já é mais com projetos de cada, dos Estados Unidos, El Salvador e Costa Rica. E temos alguns dias que são viagens aos projetos, por exemplo, agora às quintas-feiras, temos um hotel que estamos a renovar, o dia todo é para esse, mas essencialmente são reuniões, por Teams e reuniões presenciais, e o período da tarde, revisão de projetos e de documentos. Mas é assim, começamos muito, eu começo muito cedo com reuniões e dar prioridade pela zona horária à África e Europa.
Olha, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar a Costa Rica. O que é que tu escolhes?
Eu não gosto muito de reggaeton, mas seria o Despacito.
Griten ay bendito para que mi sello se quede contigo. vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tu escrito.
Sorry.
Y que olvides tu apellido.
Chihuahua.
Despacito.
Depois da música, voltamos à conversa com o Hugo Monteiro, ele que é o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Hugo, para quem não conhece a Costa Rica, o que é que nós podemos visitar no país?
Muito. Temos a parte do Caribe, que são praias bastante diferentes do Pacífico. É uma zona muito pequena, Limão, Cahuita e Porto Viejo, onde praticamente só vão turistas europeus. E são praias. Depois temos o Pacífico, desde o sul até à zona norte de Guanacaste. Guanacaste é a zona mais desenvolvida, com grandes hotéis, e a zona sul, com hotéis mais pequenos, tem todas bastantes praias e muito diferentes. Tem baleias, duas épocas do ano, e agora vem setembro que tem as baleias, mais no sul. E depois disso tem as montanhas. E tem os vulcões. Costa Rica tem 0,03% da área, da superfície terrestre, e tem, creio que seja, 6% da biodiversidade. Então, a quem gosta de passear, é muito interessante. Tem muito que ver.
E em termos de pratos típicos, há assim alguma coisa?
Eles têm... Aqui há um prato que chamam-lhe o caçado, que basicamente é... arroz, feijão, salada, e depois põe um pedaço de carne ou peixe. No Natal tem uma coisa que se chama um tamal, que é uma pasta com um pedaço de carne envolvido, mas a gastronomia típica deles não é muito diversificada. Acabamos por comer mais também muita coisa aqui local, do México, e também a cozinha culinária europeia.
Olha, já estamos perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está a pensar também em emigrar.
O que eu digo é que, bom, ter a consciência que não é para todos, é uma experiência muito interessante. Eu digo que o risco não é muito grande, porque quem experimentar sempre pode voltar para Portugal, então é algo que podem experimentar, e eu, em definitivo, gosto muito da experiência. Agora estou na Costa Rica, não quer dizer que fique sempre para Costa Rica, eu poderia perfeitamente aceitar desafios para ir para outros países. É muito gratificante, conhece novas culturas, aprende-se muito, novos idiomas, e é diferente saber falar inglês do que trabalhar em inglês. É muito interessante. É um desenvolvimento pessoal que a mim eu considero muito gratificante, e eu gostei muito da experiência, por isso continuo. Não digo que nunca voltarei a Portugal, mas eu acho que será mais fácil mudar para outro país que mudar para Portugal. Eu agora estive na Europa por visitar países, estive em Portugal, gosto muito de Portugal, visitei os meus amigos, a minha família, mas pelo menos no horizonte que tenho, de momento, voltar a trabalhar em Portugal não está nos meus planos.
Mas ponderas...
É muito interessante.
E ia perguntar-te se ponderas, um dia mais tarde, regressar definitivamente ao país, ainda que não seja o plano por agora.
Eu não digo que não, de momento não está nos planos, mas possivelmente eu digo que poderei voltar um dia, mas de momento não está em definitiva nos planos voltar.
Muito bem, muito obrigada, Hugo, pela partilha aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado.
Fica por aqui mais um programa, mais um Alumni pelo Mundo. Quanto a mim já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma viagem e mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you
traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.